Alô, 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 bota o Anjos aí, Thiago. Depois a gente vai para essa aí. Então, pessoal, tudo bem aí? Tudo bem? O som tá legal? Tá legal o som, Thiago?
Tudo certo. Tudo som ok também.
Ver se eu apago aqui ou acendo aqui. Ou apago aqui ou acendo. Dá na mesma. Então, pessoal, entre os 6 e o 12, queria começar falando aí da nossa iniciativa. A imagem do Thiago. O Thiago só faz besteira. São 7 crianças. São 7 crianças, Thiago. Aí, agora sim. Então, a gente começou com 6 crianças. Quer dizer, na verdade, ano passado eram 4. A gente aumentou para 6. E aí o pessoal contribuiu bastante, então deu para botar mais uma, já são 7. E eu estou na esperança de chegar a 8 ainda esse ano. E ano que vem passar para 10. Então é a grande iniciativa aí do site e você pode ajudar diversas vezes. Você pode ir lá nesse endereço baixa.com/crianças, que agora crianças funciona com cedilha, ou então só botar teu celular aí no QR Code e depositar qualquer valor ajuda e manda o comprovante para a gente ver lá na conta da escola. Porque o depósito é direto para a conta da escola. A Baixa.com não fica com dinheiro. Tem outras formas de você ajudar. Aqui no Super Chat do YouTube, no Olha a Moto, no Twitch, comprando o famoso pacote, caneca e boné entre os 6 e o 12. E você ainda ganha um boné no Avatar na Baixa.com. Comprando livros nossos na Amazon. Todos esses têm percentual, tem uma parte que vai para os anjos. E a outra forma de você ajudar é você espalhar essa imagem aí que o Thiago colocou. Você espalha nas suas redes, você espalha ela no, pelo Zap e tal. Então é outra forma de ajudar para ver se a gente chega a 8 crianças. Isso é um projeto espetacular. Talvez a coisa mais importante da Baixa.com. Já são 7 famílias que podem ter uma vida melhor por causa disso. E vamos tentar 8. E ano que vem 10, e vamos ver se a gente consegue fazer isso crescer sempre. Então, voltando aqui pro. Tudo bem aí? Tudo bem, né? Voltando aqui para minha tela, que eu não sei onde está. Eixa! Está aqui. Ah, tá. Ah, vamos na certa, uma hora a gente chega, é a última. Então, o Thiago postou essa mensagem aqui sobre convexidade e diversificação. E aí eu tive a ideia de falar sobre isso aqui. Essa imagem é uma imagem muito interessante. Ela mostra, em 99, se 1% do seu patrimônio fosse em ações da Amazon, hoje você seria rico. Mas se no mesmo 1997 1% do seu patrimônio fosse em ações da Heron, que faliu, hoje a perda seria irrelevante. A Heron decretou falência em 2001, já a Amazon, em 24 anos, obteve um retorno de 224 mil por cento. Então, nós fomos passando por uma série de evoluções, né? Eu gosto do boné assim. Tem que escrever aqui entre o 6 e o 12. Ou aqui assim. Pá. Então, alô! A gente passou anos na ilusão que a gente conseguiria sair dos investimentos. Eu não estou falando só de ações, vamos falar de tudo aqui. Depois vou falar melhor dessa postagem do Thiago, tem um insight muito legal lá embaixo. E a gente achava que ia conseguir sair dos investimentos. Mas o que a gente foi percebendo, a maioria foi percebendo, que praticamente tudo que saiu se arrependeu. Então, o que eu percebi é que se eu sei sair, eu sei entrar, eu sou fera neném, estou morando em Mônaco, sou bilionário. Porque, eu vou sair do que perder valor. Você lá sabe dizer que uma coisa perdeu valor? Se você soubesse, você não estava aqui assistindo isso aqui, ó. Carioca. Isso aí, entre o 6 e o 12. Então, o que a gente foi percebendo é que sair é tão difícil, determinar o que sair é tão difícil quanto acertar o que entrar. E aí, só o que salva é a diversificação. Porque você não saiu da Heron. Porque se você saiu da Heron, você é o fera neném que está em, tá em Mônaco. Você não saiu da... Olha que coisa importante que eu vou falar. Aprendam, porque não é todo dia que eu ensino alguma coisa. Você não saiu da Heron. Você diversificou suficientemente em valor, aportou e deixou o tempo agir suficientemente para que sair ou não de Heron se torne relevante. Então, a partir do momento que você aceita a sua burrice, você planeja para que a sua burrice não tome conta e não destrua seus investimentos. E a forma é essa, diversificando em valor. Então, isso quer dizer não sair de nada? Vamos começar do simples, né? Eu fiz um bode, está até aqui ele aparecendo aqui, ó. Cadeia de poupança, um excelente investimento. Então, primeiro, você vai parar de sair de investimento, porque vamos voltar mais um pouco. O que vai te enriquecer não é sair de investimento, é ficar em investimento. Sair é sempre ruim. Porque ou você sai da TOTVS, sai da Home Depot, sai da Microsoft, sai de empresas excelentes em momentos ruins, e aí é péssimo, ou você sai da Heron, que você conseguiu sair, mas quando você sai é ruim, porque você investiu numa empresa supostamente boa e ela é ruim. Então, sair é sempre ruim. Às vezes, você pode concluir que, naquele momento, ficar tem uma expectativa pior do que sair. Mas isso é raro, hein? Porque, provavelmente, o que você vai fazer é ficar inventando história para sair, para poder gerar patrimônio, que é tudo que você quer fazer. O seu único objetivo é gerar patrimônio. O seu único... Por que você não está na... Porque isso é que eu falei no bode. Você era para estar na caderneta de poupança, quieto lá, enriquecendo na medida do possível na caderneta de poupança, talvez com imóvel, que é a forma que eu vi mais gente enriquecer. Mas você virou o fera neném dos investimentos e foi para o mercado... sustentar a corretora, sustentar a YouTube, sustentar a analista, sustentar a mídia, sustentar o governo, gerando seu patrimônio. Então, valeu, Charlito. Obrigado, hein? Obrigado aí pela contribuição. Vamos ver aqui o que o Benevato fala. Tenho um tesouro pré-fixado no tempo da sardiagem total, hoje é parcial. É melhor sair logo disso ou deixar para lá? Então, é aí que eu ia chegar. Porque aí tem o problema dos investimentos, a princípio, ruins, de antes de eu começar a estudar mais e poder sair da caderneta. Porque a maioria é melhor ficar na caderneta. Uma das formas, eu vou responder, Bienivato, obrigado aí pela contribuição. Uma das formas de você ver que tem um picareta te oferecendo alguma coisa é quando ele começa a falar para sair da caderneta. Ninguém tem que sair da caderneta. A caderneta é um excelente investimento para o que ela se propõe. Reserva de emergência ou início da poupança de pouco dinheiro. Tipo, o cara está começando, 5 mil, 10 mil, bota lá na caderneta. Está aprendendo e tal. Então, o que acontece? Nós vamos para a renda fixa. E aí tem os produtos de banco, os CDBs, tem as debêntures que você quer sair, mas não consegue, tem que anunciar no Mercado Livre para ver se alguém compra aquilo. E tem o tesouro pré-fixado, que não é um investimento, é uma aposta. Mas aí, o que acontece? Porque o sujeito começou ali na caderneta de poupança. Aí ele tem caderneta de poupança e tem um imóvel. Então, sai da caderneta de poupança. Não, não sai. Deixa quieto e vai investindo em outras coisas e aí aquilo ali vai se tornando menor. Eu, a princípio, eu acho o seguinte. Vocês têm que criar a casca de não sair. O hábito de não sair. Então, quanto menos vocês saírem, melhor. Se você tem um tesouro pré-fixado que vai vencer num tempo razoável, deixa essa porcaria quieta. Sabe? E vai investindo em outras coisas e aquilo vai ficando cada vez um percentual menor do seu patrimônio. Então, agora, se você tem um percentual enorme do seu patrimônio em tesouro pré-fixado, isso está te incomodando, você pode ir saindo aos poucos. Além de, a princípio, não sair de nada, se for sair, saia devagar. E não troque. Trocar é sardinhagem. Ah, a empresa tal fez sei lá o que, eu troquei pela tal. É sempre sardinhagem. Troquei meu pré-fixado pelo sei lá o que, sardinhagem. Você, se vai sair de algum investimento, você vai sair aos poucos, em etapas, e cada vez que você sair, aquilo junta com o dinheiro do investimento do mês e você vai investir aonde o Baixa Sister manda, se você usa o Baixa Sister, Baixa Sister. Ou onde o seu sistema manda. Você não troca, você não sai de uma coisa para outra. Quando você vende um investimento para sair dele, aquele dinheiro vai para o aporte mensal. Trocar é sempre sardinhagem. Então, assim, se eu tivesse 1, 2, 3, 5% do meu patrimônio pré-fixado, até 10%, eu ia investir em outras coisas, aí de 10% vai virar 9%, vai virar 8%, vai virar 5%, 3%, 2%, 1%. Dane-se, e um dia vai vencer. Se eu tivesse 60, 70%, aí eu já... talvez eu fizesse um plano de ir diminuindo. Então, tudo é uma questão de bom senso e avaliar. Então, foi bom porque eu ia falar primeiro. 13, valeu, Cassiano. É isso aí, 13. Eu falei isso da caderneta. Aí o pessoal está sempre falando, não... Se eu sair da caderneta, não sei o quê. Aí outro dia o cara estava histérico aqui com 50 mil reais para 2 anos. 50 mil reais para 2 anos na renda fixa, tanto faz. Qualquer lugar que você botar é a mesma coisa. Vai dar 13 reais de diferença. Então, Antônio Dantas, fale sobre incalculável rendimento da poupança quando esta impede que se façam dívida. Exatamente. A caderneta de poupança, a reserva de emergência na poupança, é o investimento que mais rende. Obrigado, Antônio. Porque você cobre o cheque especial, você paga as suas dívidas, você paga... É, só cobrir o cheque especial, ela já está rendendo um absurdo. Você paga o seu cartão de crédito em dia. Então, a cadeia de poupança é a reserva de emergência, para isso ela é perfeita, e é um instrumento para te dar tranquilidade financeira e você não fazer dívida, você não usar cheque especial, tudo isso. E aí ela tem um rendimento extraordinário, porque você ia pagar 10% ao mês e não está pagando, né? Sei lá quanto por cento ao mês. Então, falou em tem que sair da caderneta, você já sabe que é picaretagem, porque o dinheiro na caderneta é um problema danado para o sistema. Ele não rende corretagem, ele não rende taxa de administração, ele não rende spread, ele não rende erro, não rende nada, nem imposto, não rende nada. O sistema fica doido com caderneta de poupança. Por isso que ficam falando para você tirar de lá. Então, os investimentos de renda fixa, a princípio, você não precisa sair, a não ser que sejam com risco muito alto, tipo debênture. Ah, CDB, LCI. Eu acho que não deve investir em nada disso, a não ser, tem uma exceção, que é o CDB de bancão para conta pessoa jurídica, porque a cadeia de poupança pessoa jurídica paga imposto. O melhor é você tirar o dinheiro da jurídica para a física e pronto. Mas se você tem que deixar uma reserva em jurídica, aí você não tem muita opção a não ser o CDB de bancão. Então, renda fixa é muito simples. Caderneta de poupança para reserva de emergência, tesouro Selic para dinheiro com prazo, tesouro IPCA mais longo para investimento, nos proteger da nossa burrice. Não tem lugar nenhum, nem razão nenhuma para você investir em CDB, LCI, sei lá o quê, fundo de renda fixa, nada disso. Mas, se está principalmente... Porra, CatJump, obrigado, entre o 6 e o 12, muito obrigado aí. É singelo, mas faz uma diferença danada, porque essas contribuições de vocês, a gente consegue manter esse projeto aqui vivo e consegue ajudar lá nos anjos. E cada um está fazendo parte disso, são 7 crianças. É bastante coisa e talvez 8. Então, se é um produto de renda fixa, principalmente em bancão, e não é uma debênture, um troço desse, e não é 60%, 70% do teu patrimônio, eu, a princípio, acho que deixa quieto, vai investir nas outras coisas, principalmente se for investimento que vence, porque aí vai vencer um dia pronto, aí quando vencer você vai e investe, aporta no que você tem que aportar. O pré-fixado é uma aposta, mas é como eu falei, se você tem um percentual pequeno lá, você deixa vencer e pronto. E quando vencer o produto de renda fixa, não é para pegar e sair enfiando tudo de uma vez, não. Investir de uma vez dá sempre errado. É para pegar e dividir em partes, né? Se o teu aporte é 2 mil, você passa a aportar 4 mil. Então, você pega 2 daquele dinheiro e tal. Se é 10 mil, você passa a aportar uns 15, no máximo 20 e tal. Então, você vai pegar uma parte daquele dinheiro todo mês, deixa ali na caderneta e pronto. Então, a renda fixa é isso. Não tem por que esse histerismo de sair ou ficar nervoso. Agora, CDB de banquinho, dinheiro e banquinho eu tiro, eu não deixo. Porque banquinho quebra 1, 2 por ano. Ah, mas o FGC, FGC é para proteger os bancos, né? Para te proteger. Às vezes demora meses, um ano pode não sair. Então, banquinho já é outro papo. Ah, o bancão não pode quebrar? Pode, mas vocês têm que aprender a lidar com probabilidades. Você opera o provável e tenta se proteger do possível. Então, é pouco provável que um bancão quebre. Então, você coloca a chance a seu favor. Mas aí você tem também ações, você tem imóvel, você tem dinheiro no exterior, porque se o bancão quebrar, você não quebra. E você tem você. Você tem que investir em você, na sua formação, para você ser uma pessoa útil na sociedade. Porque assim você... aquela história que eu conto, já contei algumas vezes, que eu estava lá fazendo fazendo sala, clínico que fica na sala, na cirurgia, antigamente tinha isso, aquela cirurgia de cérebro que não acaba nunca, e toda hora vai na sala dos médicos comer. E aí um neurocirurgião espetacular, e o pessoal discutindo, o Brasil vai virar comunista, não sei o quê, não sei o que lá... Tem tempo isso. E ele falou: olha, se vai virar comunista, o que vai virar? Para mim, não estou nem aí. Eles vão precisar de mim para clipar aneurisma. Ele ia lá, clipava um espetáculo, passei no dia seguinte, estava andando, uma beleza. Então, realmente, o país pode ser comunista, pode ser o que for. Um cara que tem a capacidade de clipar um aneurisma vai ter trabalho. Não vai passar fome. Então, a principal reserva de valor é investir em você, na sua formação, você ser uma pessoa útil. Então, vamos ver aqui o que o Marco Watson está falando. Pô, obrigado pela contribuição enorme que você está dando. Você não tem ideia do bem que essa comunidade fizeram a mim e a minha família. Que Deus continue abençoando vocês e parabéns pela iniciativa dos anjos. Porra, Marco, obrigado, hein? Muito obrigado aí pela enorme contribuição aí que você está dando. Fico muito feliz, fico emocionado. Vocês realmente me emocionam. Esse é um projeto que está me emocionando e que vai crescer muito. Eu tenho conversado com o Marcelo e com o Fábio. O Fábio vai se dedicar mais a isso. É o Boi Verde, né? E ele vai se dedicar mais, e a gente quer passar para 10 ano que vem. E eu sei lá, amanhã pode ser que isso fique maior que a Baixa.com, e vai ser ótimo, porque... Obrigado mesmo, hein, Marcos? Obrigado mesmo aí pela contribuição. A gente tem que fazer alguma coisa, cara. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar esperando... Faz por alguém, ajuda alguém. Não vai mudar o mundo, não, mas vai mudar, vai melhorar a vida daquela pessoa. E assim, quanto mais gente ajudando, melhor. Então, 10 crianças, 8 crianças. Cara, pode ser até que seja mais, pode ser que um dia a gente chegue a 1.000 crianças, mas... Qualquer coisa que você fizer é aquilo do Talmud, né? Quem salva uma vida, salva o mundo. E é isso. E a frase que está na nossa caneca: o que eu faço pode ser uma gota no oceano, mas o oceano seria menor sem ela. Então, vamos tentar fazer alguma coisa. E olha, faz mais bem para você do que para a pessoa que recebe, quando você ajuda. Então... eu queria mostrar, eu já falei da renda fixa, agora vamos para a renda variável, que é o mais difícil. Depois eu vou pegar aqui as perguntas todas aí do pessoal da Baixa.com, mas primeiro eu estou tentando apresentar alguma coisa. Há muito tempo atrás, porque eu estava falando, a gente tinha e a gente tem revisado os livros, o material, e aí tinha... Eu me lembro que a gente tinha uma parada de 2 anos de queda de lucro, aí você bota em quarentena, aí você não sei o quê, pensa se vai sair da empresa. Aí saímos da Totos, saímos da Natura, saímos de um monte de empresa, o pessoal saiu da Vale e viu o que aconteceu, né? Então, quando eu fui percebendo isso, eu fui falando, cara, a gente não vai acertar, a gente não acerta comprar, também não vai acertar sair. A gente não acerta qual é realmente boa, a gente não vai acertar sair. Então, vamos ter que nos defender disso. E aí veio esse conceito da convexidade, que é muito interessante. O Sandro Roda ajudou nisso. Já deve ter mudado o nick dele de novo, muda toda hora. que é um conceito extremamente simples. Você só pode perder nas ruins o que você investiu nelas, mas nas boas não tem limite do que você pode ganhar. E a gente percebeu outra coisa, que são algumas empresas que vão realmente fazer seu patrimônio crescer. E se você sai de uma dessas, o prejuízo para o seu patrimônio é enorme e você nem percebe, porque não é um prejuízo que você tira do bolso e paga, é um prejuízo em patrimônio menor. Né? A Amazon mesmo, ela piorou um monte de vezes. Se o cara tivesse saído, o patrimônio dele era trocentas vezes melhor. A gente está vivendo isso agora com o VEG. Um monte de gente falando, porra, mas VEG virou 30% da minha carteira. O Warren Buffett, ele é rico como ele é por causa de 10% das empresas dele. Algumas são ruins e a maioria é bem mediana. Então, esse foi o primeiro estudo que a gente fez com a ajuda desse usuário aqui, Lucas Podoski, que a gente pegou aqui e colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 empresas. 1, 2, 3, 4. Ah, tá. A gente pegou aqui as empresas e...
São 10 empresas.
Ah, são 10 empresas, é verdade.
Ele escondeu os dois micos.
É, e dois são micos que faliram. Tá? E aqui a gente ficou só com 5 empresas. Né? As 5 melhores ações da carteira, sem as 5 melhores, tá? As que tiveram o melhor resultado, né? Sem a droga raia, que é a Tenbagger, né? Que é a campeã. E sem os micos. O que, que acontece? Essa carteira aqui com os dois micos chegou a 1,5 milhão. E essa carteira sem os dois micos, mas sem a droga raia, foi só 500 mil. Então, o dano que os micos fazem na sua carteira é trocentas vezes menor do que o que você ganha com a empresa boa. E, então, aí você vai dizer assim, porque o Thiago botou aqui, ó. É, o Thiago botou aqui, que o Thiago fez um aqui legal. Aí você fala assim, ah, mas eu não vou sair. Olha aqui. Está aqui o gráfico da droga raia. É ela mesmo?
É sim, ela mesma.
Ela mesma. Então, primeiro aqui o pessoal... Isso é tudo tirado do nosso mural. Margem pequena, não sobra nada para o analista. PL muito alto, sem condição. Acompanha de perto. Já subiu demais, está cara. Hora de vender. E ela teve quedas durante o caminho de 50%, 60%. Diversas quedas durante o caminho. Então, você, assim... Ah, eu não vou sair. Será mesmo? Se você não tiver, por isso que eu falei, ó, tá aqui, ó. Ó, diversas quedas, ó. Caiu de 1,31 para 0,40, muita concorrência, tem que pular fora. 3,09 para 1,85, mercado ruim, 4,60 para 2,58, gestão na grada, que caiu 18 para 10. Então, esse que é o grande problema. Por isso que hoje eu acho que você não deve sair de nada. Porque se você abrir essa porta de sair, você vai sair da droga raia. Porque se você sabe sair da que realmente fica ruim e vai à falência e ficar na droga raia, e que pode ir à falência, porque qualquer uma pode, ou ficar na VEG, você está em Mônaco, bilionário. Então, nós não temos essa capacidade. Então, e o que vai nos enriquecer é aporte e tempo e eventualmente, no meio dessa nossa diversificação, uma coisa ou outra que vai explodir. Uma VEG, uma droga raia, uma Amazon, que vai explodir e vai aumentar expressivamente o nosso patrimônio. Então, hoje, em renda variável, eu não saio de nada. Ponto. Só saio numa condição, fechamento de capital. Aí eu não sou eu que estou saindo, eu estou sendo expulso. Aí, quarentena. Quarentena, o Baixa System tem o freio automático, se você faz duas aportes no período, sei lá o que, sem nada no meio, entra no freio automático, então eu uso o freio do Baixa System, ele bota de quarentena para mim, ele tira de quarentena, e eu compro o que o Baixa System manda e acabou. E boto os pesos todos iguais e dane-se. Antônio Dantas. É, tem a perda dos melhores dias. Bem lembrado, Antônio. É, tem a perda dos melhores dias também. Não, não é por melhores. Bom, melhor... tem aqui, ó. Lembrou bem. Aqui é o investiu todos os dias, perdeu os 5 melhores dias, perdeu os 10 melhores dias, perdeu os 30 melhores dias, perdeu os 50 melhores dias. É um conceito parecido. É, obrigado aí por lembrar e pela contribuição. Que ele mostra, esse aqui é o cara que está líquido, está esperando o momento de entrar, não sei o quê. Ele mostra que... é, e por isso que eu tenho falado aquilo que... a sua mente tem que estar fora do mercado. Olha a morte. Para os seus investimentos poderem ficar no mercado, porque se você sai de uma droga raia, sai de uma VEG, sai de uma Amazon Ferro no seu patrimônio, e se você sai, tira os seus investimentos do mercado porque está em pânico, seja lá o que for, porque acha que vai acertar, ferro, porque você perde os melhores dias, é ferro. E é como eu falei, não, é, o prejuízo que você tem que pagar, você ainda aprende. Esse daqui, vamos dizer que você perdeu os 10 melhores dias, seu patrimônio é metade. Você não sabe nem que você perdeu metade do seu patrimônio. É um prejuízo tão grande que você não tem nem consciência dele. Então, é, na renda variável, a ação, eu só saio se fechar capital. Eu não saio mais. Pronto. Pode até ter um caso extremo que eu diga, não vou comprar mais. Aí é o capivara. Né? O quarentena, o freio da Baixa System que bota, mas ele bota, tira, bota. Mas eu vou te falar, eu estou tentando evitar isso. Porque eu só erro. E só vejo a galera errando. Recente tem a TOTVS, tem a Natura, tem a Vale, até a Petrobras, que subiu uma enormidade depois que disseram que quebrou. Então, tem bastante exemplos recentes. E, sabe, a Vale é um absurdo. O que falavam mal de Vale na época de Brumadinho, todo mundo saiu. Agora não me vem discutir. Não, não vou ser sócio da Vale porque ela é uma empresa que destrói a natureza. Bom, mas aí você não é sócio. Você não saiu na época de Brumadinho por causa disso. Você saiu porque entrou em pânico, porque ela ficou uma porcaria, não sei o quê. Agora você está usando essa desculpa. Mas aí você vai voltar lá no cento e não sei quanto. Então, é, são diversos exemplos. A gente não sabe porra nenhuma. Então, o que, que tem que ser feito? Daniel... obrigado, Daniel. Obrigado aí pela contribuição. O que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano será menor. Amado Tereza, obrigado. Você me ajuda a ser menos idiota a cada dia. E você me ajuda a ser menos idiota, porque tudo isso que eu estou falando aqui, nós fomos aprendendo juntos, né? É, não foi uma coisa que eu desenvolvi sozinho, não. Nós fomos aprendendo juntos. Então, a renda variável, as ações, eu não saio mais em ponto final. O que, que eu falei no início? Preste atenção, que é o grande ensinamento do dia. Você é o idiota, que nem eu, que não vai acertar o que, que tem que entrar, o que, que tem que sair. Então, você vai criar e seguir um sistema que a gente criou aqui junto, que não sair da Heron não prejudique o seu patrimônio, seja relevante. Aí você vai dizer assim, ah, mas de qualquer jeito era melhor ter saído da Heron. Sim, mas se você saiu da Heron, você saiu da Amazon. Aí é que tá. Ou você é bilionário em Mônaco. Porque por que, que você adivinha que a Heron vai falir e a Amazon não? A Amazon teve prejuízo pra caramba. E se você saiu... Eu não estou dizendo que a Cielo se tornou uma empresa ruim. Mas vamos dizer que a Cielo realmente se torne uma empresa ruim e nunca mais volte. Se você saiu dela, você saiu da Droga Raia, saiu da Vale, saiu da VEG. Então, é uma postagem que eu fiz uma vez. Para você ter VEG, para você ter Droga Raia, para você ter Vale e não sair, você tem que ter empresa ruim. Porque se você saiu das ruins, você saiu das boas e vai ficar girando. Não tem jeito. Então, mata a ansiedade de, porra, Cielo, ai, meu Deus do céu, ela não volta, como é que vai ser? Acaba com essa ansiedade. Cielo faz parte, estou usando de exemplo, faz parte do meu patrimônio para que eu possa ter Droga Raia, VEG, Vale, etc. E aí, você tem que tirar da sua cabeça essa imagem que o Thiago está mostrando, é espetacular. A bolha da Nasdaq, a Apple teve prejuízo de 37 milhões, perdeu os fundamentos. Olha aqui onde você vendeu. Aqui, olha o que aconteceu depois. Então, você saiu de Apple também. Então, pare de pensar. Se quiser mostrar a imagem aí, mostre, Thiago. Faz o que você quiser. Pare de pensar em ativos individuais. Enquanto a sua mente... Você tem que tirar da sua mente o negócio de sair. Por isso que não tem que sair de mais nada. Porque se você deixar a porta de sair aberta, você vai sair da Amazon, da Apple, da Droga Raia, da VEG, vai sair de tudo, da Vale. Essa porta não pode estar aberta no seu investimento. Get together. Baixa, saí com um amigo hoje, a conta deu R$6 marcada e eu nem percebi. Meu amigo, todo apavorado, encontrou o erro e passou a viagem toda me chamando de burro. Ordem de grandeza é só paz. É isso aí. Perceber os R$6 sai muito mais caro do que R$6. Parabéns a você que percebeu isso. O cara do comigo não, ele nunca vai ter paz na vida. Então, você para ter paz na vida, você para enriquecer, você para chegar à tranquilidade financeira, você vai ter que aceitar ser roubado um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Senão você vai ser o cara do comigo não e nunca vai ter paz na vida e nunca vai focar no que realmente interessa. Então é isso aí. Muito bem, Get Together. Parabéns. Que acontece? Você fecha a porta de sair. Você é um cara que não sai. O rico compra e guarda. O pobre vende e fica querendo realizar lucro e sei lá mais o quê. O que vai te enriquecer não é vitórias, não é lucro. Lucro é uma desgraça. Não lucro no balanço da empresa que você é sócio. Estou falando de realizar lucro. Lucro bom é lucro no bolso. Isso é a frase de quem nunca vai enriquecer. Então, o que vai te enriquecer é sentar a bunda no selim e não botar o pé no chão. Pedala, 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 Robinho, e vai. Vai. Compra, 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 compra. O buy é fácil, difícil é o hold. Para você hold, você tem que tirar da cabeça esse negócio de sair. Não tem sair. Você tem que entender que é um patrimônio, não são ativos individuais. E você tem que dedicar a sua vida a seu trabalho, sua família, sua saúde, esporte, lazer, e não ao mercado. A sua mente não pode estar no mercado para que seus investimentos fiquem no mercado. Quando a tua mente vai para o mercado, você tira os investimentos do mercado e começa a girar eles. Porque não tem como resistir. O sistema está todo montado para você girar, e o teu cérebro é um cérebro de giro e um cérebro de fomo, de dar a cacetada, de tudo mais. Se você abrir a porta para isso, já era, porque você é isso, eu sou isso, nós somos isso. Nós somos um verdadeiro, e nós somos as árvores, nós somos verdadeiros idiotas para lidar com dinheiro. Então, tudo isso são estratégias para que o idiota tenha a chance. Então, pessoal, é isso que eu queria falar de sair de investimento. Não saia. Vamos ver aqui o que o pessoal está falando. Bota aí também o pessoal do YouTube, entre os 6 e o 12. É isso aí, Graveheart. Eu sou o Baster.com da Baster. É isso aí. Superchat está ativo. A Heron é Enron. Valeu, Dogoncio. É isso aí, Vitor Rezende. Buying stocks won't make you wealthy. Holding them over time will. É isso aí. Comprar é fácil. O problema é o hold. Just a random guy. The big money is not on the buying or selling, but in the waiting, Charlie Munger. Mas a parada é a seguinte: nós todos sabemos essas frases, mas quem não foi testado vai ser. E por isso que você tem que ir se desenvolvendo enquanto você tem chance, para quando você for testado, você não peidar, porque a chance de você peidar é grande. Vocês não sabem o que, que é o mercado, 5, 6 anos de lado, caindo as notícias, o mundo vai acabar, não sei o quê. E tem coisas durante a vida também. Então, as frases são muito legais, mas ninguém desenvolve disciplina com frase. The big money is not in the buying or selling, but in the wait. É isso, é deixar quieto. Mas vocês têm que ir se desenvolvendo para criar essa possibilidade, porque a princípio não vai acontecer. Segurador, qual é a maneira certa de usar cheque especial? É não usar cheque especial a maneira correta. Henrique Marcha, diferença entre reserva de emergência e reserva de valor. Para quem está começando a construir uma carteira, faz sentido. Sim, você tem que estudar o roteiro de iniciante aqui da Baixa.com, que está lá tudo explicado. Você começa pela reserva de emergência na caderneta de poupança. É o primeiro investimento. Quando você tiver montado a reserva de emergência, que você vai partir para os outros. Reserva de emergência é para as pequenas situações da vida. Não usar o cheque especial, pagar o que vier aparecer para pagar, algum tipo de emergência, alguma coisa, algum dinheiro que você vai gastar, é uma coisa que você quer comprar e tal, está ali. A reserva de valor, ela é para crises graves, crises institucionais. Então, é o dólar, é o euro, é o ouro, eventualmente, dinheiro no exterior, para crises muito graves, eventualmente pode ser criptomoedas. José Sardinha, o que poderia comentar sobre renda fixa no exterior como reserva de valor? Qualquer dinheiro no exterior faz parte da reserva de valor. Então, renda fixa também. Investimento no exterior ele é dupla função, ele faz parte. Se for ações no exterior, ele está na renda variável, mas ele é também reserva de valor. Dinheiro no exterior é reserva de valor. Estrela, eu já respondi sua pergunta. O que fazer com as ações mico na carteira que vem da época das sardinhas? Vender o mais rápido possível? Eu não sei se é mico que você não sabe. Então, eu deixaria quieto. A não ser que você diga que é toda a tua carteira, sabe? Mas se é uma parte lá da sua carteira, é só você não comprar mais. Vai acontecer nada. Agora, se está te incomodando, é outro papo, mas você tem certeza que é mico? Aí é que tá. Agora, se for mico mesmo, é que nem o pessoal botou... O cara botou 5 mil em OGX, agora ele tem 13 centavos. Vai vender para quê? Também tem isso, né? Para vender tem que valer alguma coisa. Se não vale mais nada, vai vender para quê? É isso que o Bero está falando. A boa empresa sempre dá um jeito. E aqui, como eu já mostrei para vocês... aqui, ó, eu queria mostrar essa imagem. Quando eu entro, eu não saio. É isso aí. Quando eu entro, eu não saio. Eu falava isso antigamente de cíclica. Pelo menos cíclica, eu já falava isso há muito tempo. Cíclica que se entrar, não pode sair. Agora é quando eu entro, eu não entro, não saio e pronto. É, olha aqui. Vamos ver esse FAQ aqui, se está legal. Sai de investimento ruim do passado. Tenha calma, isso aí. Para e pensa. Respira. Se for sair, sai devagar. Qual sair primeiro? Investimento muito ruim ou rolo que estejam tirando seu sonho, seu sono? Os mais complexos ficam por último. É, essas coisas complexas realmente, prazo, imposto de renda regressivo, não sei o quê, mas não precisa transformar isso numa... Pensa que quanto mais você está investindo em coisas boas, mais você vai saindo das ruins, naturalmente, porque elas vão se tornando um percentual pior. Se ela for ruim mesmo, ela vai ficando cada vez menor mesmo, porque ela vai... O preço vai acompanhando o valor. Se ela não for tão ruim, ótimo. Então, de uma forma ou de outra, você não precisa se preocupar tanto com isso. Então, isso que o nosso amigo falou aí é o que eu mostro bastante vezes para você, que é a nossa análise global de ação. Que tem aqui, ó. As empresas que dão lucro tendem a continuar dando lucro. Então, é aqui que vai estar a maior parte do seu patrimônio. Mas vai ter algumas aqui, algumas aqui, algumas vermelhinhas e tal. Paciência. E aí é como eu falei, se você tem algumas empresas aqui no vermelhinho, elas vão valer cada vez menos e você só vai investir nessas aqui. Então, se é 1%, vai virar 0,5%, vai virar 0,1%, vai virar irrelevante. E se ela não for tão ruim, aí é aquela imagem que eu já mostrei aqui para vocês. Se ela não for tão ruim, não vai causar nada no seu patrimônio. Ué... Era retorno. Eu achei o velho, não achei o novo. Ah, tá aqui. Então, você pega empresas que já foram consideradas ruins, e algumas são consideradas ruins, e você vê que nenhuma destruiu o seu patrimônio. Todas deram mais que o IPCA de 95 a 2020, e algumas deram bem mais, como o BR Food, CEMIG. Outras empatam, dão um pouquinho mais. Ah, pô, você investe em renda variável e Petrobras e Vale deram muito mais. Você investe em renda variável para dar a mesma coisa que o IPCA? Não, mas eu estou só mostrando que não precisa, não vai destruir seu patrimônio. E se for realmente ruim, o preço vai acompanhar e vai desaparecer. Vai virar 0, que nem o pessoal que botou em OGX, virou 0,001 do patrimônio. E daí? Qual o problema? Deixa para lá. Aí eu queria mostrar que, assim, Por isso que eu estava mostrando aquele negócio do lucro, que agora tem aqui o Super Paz. Super Paz, você só vê os cachorrinhos e só vê isso aqui, ó. E aí, 27 anos com lucro consecutivo, 100% dos anos com lucro. Novo mercado, IPO há 50 anos, acabou. Não precisa ver mais nada. Está no grupão daqui e está tudo bem. Vamos continuar aqui. Johnny Dogs, me parece que sair de investimento em si já é indicativo de duas besteiras prévias. Falta de diversificação, colocar mais dinheiro do que aguenta ver oscilando em renda variável. Exatamente. Renda variável, você só pode botar o quanto você aguenta. E diversificando, isso aí, o emocional não vai pesar tanto. Mas vocês vão se preparando, porque o bicho pega. Não é fácil, não. Kemihan, como controlar aportes em dólar como reserva de valor no Baixa System? O sistema usa a cotação do dólar comercial. Para, Kemihan. O que vai te enriquecer é aporte e tempo, não é detalhinho. Detalhinho vai te empobrecer. Se você acha que o sistema manda comprar mais dólar do que deveria, bota um percentual um pouquinho menor para dólar. Se você acha que ele manda comprar menos do que deveria, bota um percentual um pouquinho maior. Se você ia botar 5%, bota 6% ou bota 4%. Acabou. Nenhum desses detalhinhos faz a menor diferença. Esquece detalhinho. É, macarronada, exemplo de capivara, Cielo. Para você pode ser. Eu, se fosse só Cielo, não estava fazendo nada. Deixa ela lá. Porque quando você... Eu já falei que eu sou burro. Você talvez não seja burro. Eu sou burro. Então vamos ver Cielo. Super Paz. Eu quero ver Super Paz. Não está tão bom no Super Paz, vamos no Paz. O que acontece? Cielo andou tendo um prejuízo aqui de 31 milhões, mas ela tem 93% dos anos com lucro e voltou a ter lucro. Então, você está analisando cotação. MW Carmo, deixando contribuição para os anjos. Muito obrigado, hein, MW Carmo. Obrigado mesmo. Vamos para 8 crianças. Então, assim, você decidiu que Cielo perdeu o valor. Tudo bem, pode ser que tenha perdido, pode ser que vá à falência. Mas eu acho que haveria momentos que você decidiria que vale perder o valor. Você decidiria que... VEG perdeu o valor, droga raia, então nem se fala. Então, esse que é o problema. Esse que é o problema aqui, vale. Prejuízo. Prejuízo de 7 bilhões. Então, no que esse gráfico aqui, que o lucro caiu de 37 bilhões para prejuízo de 9 bilhões, é diferente desse aqui, que o lucro caiu de 4 bilhões para prejuízo de 30 milhões. Qual é a diferença? Eu não vejo nenhuma. Para mim, os gráficos são iguaizinhos. É o mesmo gráfico. Aí você está vendo o futuro aqui, mas nós não podemos ver o futuro. A gente está aqui em 2015. Qual é a diferença? Nenhuma. Você saiu de Vale. Você saiu de Vale a R$ 9,00 e Vale foi para R$ 90,00. É isso, porque você está operando cotação. Está aí, o Thiago botou aí. Ó. E está aqui, ó, uma série de mensagens falando mal de Vale na época. Aí, depois que começou a subir, as mensagens voltaram a ficar boas no mural. É isso. Tá aqui, eu quero ver esse aqui, ó. De 2011 a 2015, a empresa teve uma queda de um lucro chegando a registrar prejuízo no ano de 2015. Você aguentou? Não aguentou. Quem está dizendo que Cielo é ruim e está saindo de Cielo, saiu de Vale. Porque se você sabe sair da ruim e ficar na boa, você está bilionário e Mônaco não está aqui. Então, o que você está fazendo é olhando a Vale aqui, em 2015, 2016. Se agora você não aguenta Cielo, na época você não aguentou Vale. Agora, Cielo passa mais 10 anos tendo prejuízo. Tá bom, é diferente. Mas aí ela vai valer 10 centavos, que diferença faz? Então, vocês não estão aceitando perder. E por causa disso, vocês vão perder muito. Aí é que tá. Vocês não aceitam perder. Vocês não aceitam agora perder na Cielo. Como você não aceita perder na Cielo, você saiu da Vale, você saiu da Totus, você saiu da Natura, você saiu da Eternite, você saiu da Vale, você saiu da Droga Raia, você saiu de um monte de coisa. Vamos ver o que o Thiago está mostrando aqui. Aqui a Totus. Olha o que caiu o lucro. Você saiu. Porque você não aceita perder. Se você não aceita perder, é melhor você ficar na caderneta, cara. A postagem que eu fiz, que eu falei lá no bode. Você bota 20 mil na caderneta, daqui a um ano tem 21 mil. Você bota 20 mil em ação e não aceita perder, segue carteira semanal, não sei o quê, daqui a um ano tem 10 mil, daqui a dois anos tem zero. Então, a caderneta é um investimento muito bom para quem quer investir nas outras coisas sem estar preparado. Então, todo mundo que está revoltado com o Cielo e que não aceita perder em Cielo não pode ter ação. Porque ou você aceita perder na Cielo ou você não vai ter as outras. Parem de pensar em ativos individuais. Pensa no patrimônio como um todo. A média do meu patrimônio tem valor. Isso é que importa. Mas para que ele tenha valor, eu tenho que ficar na Cielo. Senão eu não vou ficar em todas essas outras. Exatamente o que o Skull está falando. Para ter empresa boa, tem que ter empresa ruim, sem a arrogância de pensar que sabe qual é boa e qual é ruim. E tem que aceitar perder. Tem que aceitar perder. Carlos Martim perguntando sobre opções. O mercado de opções piorou muito. Ele virou um cassino. A ambição desmedida da Bolsa e das corretoras. Mercado de opções tinha vencimento bimensal de 2 em 2 meses e tinham outras regras. Era possível remunerar a carteira com venda coberta. Hoje em dia é impossível. É vencimento mensal. Tem umas regras agora de vencimento que são horrorosas. Então, esquece. Opções virou o que o predador falava. Come que nem um pinto, caga que nem um pato, vai enriquecer como? Então, opções, você fica ganhando de pouquinho, quando perde, leva uma porrada. Ganha de pouquinho, quando perde, leva uma porrada. E abala o seu emocional. Esquece essa porcaria. É isso aí, Golden Retriever. Segurar é uma arte. Quantos aguentarão? Só o estudo salva. O estudo e se afastar do mercado. Ouçam o que eu estou falando. Ouvam o que eu estou falando. Tem que se afastar do mercado. Tem que se afastar do mercado. Duas coisas. O paradoxo do mercado, você tem que estar nele com seus ativos o máximo de tempo e fora dele com sua mente o máximo de tempo. Não adianta, é que nem eu falo dos golpes. Se você atender o telefone, se você deixar o cara falar, você cai. Um dia você cai. Então, se você ficar no mercado, você vai girar. Se você ficar no mercado, você vai girar. Então, é esse aqui. Quanto mais a sua mente está no mercado, menos patrimônio, porque mais giros e aportes menores, porque você não foca no seu trabalho. Quanto mais a mente está na sua vida e não no mercado, mais patrimônio, porque menos giros e aportes maiores. Se a tua mente estiver no mercado, se você ficar acompanhando o mercado, já era, você vai girar. É que nem se você atende telefone de golpista. Um dia ele te pega, os caras são profissionais. Ninguém resiste. É a previdência privada. Primeiro, se o valor não está disponível para sacar, paciência, esquece. Coloca uma pedra e esquece. O que você não pode sacar, o que tem zero liquidez, o que tem prazo e não pode mexer antes, coloca uma pedra e esquece. Não vive o erro. Viver o erro é a pior coisa que tem. Agora, previdência privada ou qualquer tipo de previdência é jogar dinheiro no lixo. Então, você jogou dinheiro igual o fundo de garantia, você é obrigado. Ao INSS, você é obrigado, é um imposto. A previdência privada, você não é obrigado. Mas você jogou dinheiro no lixo, você tem zero. Zero. Então, FGS, FGTS, INSS, previdência privada, se você transformar aquilo em qualquer dinheiro, é festa. Aí eu não estou falando, porque eu falei aqui, não sai de nada, mas previdência privada não é investimento. Previdência privada é jogar dinheiro no lixo, é diferente. Você jogou dinheiro no lixo da sua casa, aí você lembra, e caramba, joguei dinheiro no lixo, você vai lá e pega. Então, previdência privada é outra coisa, é jogar dinheiro no lixo. FGTS, INSS, previdência privada, o que você conseguir tirar, se não tem como tirar, esquece. O que você conseguir tirar é festa. E o prejuízo de botar dinheiro em previdência privada, em debêntures e sei lá o quê, é na entrada. Quando você botou, você já perdeu tudo. Em quarto de hotel, todas essas roubadas. Quando você colocou, quando você entrou, você perdeu tudo. Se você não colocar isso na cabeça, você vai perder mais. Você vai ficar tentando recuperar. Então, qualquer coisa que você tirar é lucro. E, às vezes, não tirar nada e sair, por exemplo, quarto de hotel, se eu tivesse essa porcaria. Se pudesse vender de graça, eu vendia. Porque só de você sair já é lucro. Então, previdência privada é isso aí. Não, Almeiras, eu só escrevo na Baixa.com. Eu só escrevo na Baixa.com, eu só trabalho na Baixa.com. É isso aí, o Kleber está falando que tem pavor de sair de empresa, eu também. Eu não tenho nenhum medo de ficar na Cielo, até aportar na Cielo, porque uma vez o Baixa System manda aportar a porta. Tenho medo nenhum, se falir, faliu. O que eu tenho pânico é a mesma coisa que você, de sair de uma droga raia, de sair de uma vega. Eu tenho pânico é de sair de empresa boa. Mas a Cielo não é boa. Eu mostrei aqui para vocês. O gráfico de lucro da Cielo e da Vale é igualzinho. E vocês têm que se afastar do mercado por causa do bode que eu fiz, analista de cotação de lucro, porque o cara conseguiu parar de olhar a cotação, aí ele fica olhando o lucro e gira do mesmo jeito, analisa a cotação de lucro. É isso aí, Dogoncio. Os caras manjam de dizer qual a empresa que ficou ruim, qual a empresa que vai melhorar e tal, então indica aí. O Tesouro IPCA com cupom, ele é um péssimo investimento, porque ele antecipa imposto de renda. Não há razão para fazer, porque a renda fixa ela não produz juros. O cupom está saindo do principal. Renda fixa, tudo que você tira dela é do principal. Então você, ah, mas eu posso precisar. Você faz o Tesouro IPCA sem cupom. Se você precisar, você vai lá e vende um pouco. Mas aí você só vende se precisar. Não fica pagando imposto antecipado desnecessariamente. Dito isso, eu, se tenho Tesouro IPCA com cupom, se não é... Esse é o efeito do giro que o Thiago está mostrando. Qualquer coisa que tem prazo é antecipação de imposto de renda, e quanto menor o prazo, pior. Dito isso, se eu tivesse Tesouro IPCA com cupom e não fosse 60% do meu patrimônio, também não saía, não. Deixa essa porcaria lá. Sabe, paciência. Mas... agora, essa coisa de esperar a queda de juros para sair sem prejuízo muito grande, meu amigo, você está na sardinhagem que vai acertar. Isso vai te dar tanto ferro, mas tanto ferro, mas tanto ferro. Sabe? Muito ferro. Deixa quieto. É exatamente o que o Fernando falou. Pega o cupom, junta com o aporte, quando o título vencer, você reinveste. E quando tu para de fazer os aportes durante esse período, 10 anos de queda? É péssimo, né, Nando? É péssimo. Silvio, obrigado por me lembrar que sou idiota. Feliz Natal. Feliz Natal, Silvio, somos todos idiotas. Muito obrigado aí pela contribuição. É péssimo, Nando, porque quando você, se a Bolsa ficar em queda 5, 6, 7 anos e você não conseguir aportar, provavelmente você vai vender no fundo em pânico. Tem dois caras que vão vender no fundo em pânico. Porque eu, por exemplo, em 2008, eu falei que algumas vezes eu não consegui aportar, mas eu consegui aportar. Não consegui uma ou duas vezes. Tem dois caras que vão vender no fundo em pânico. O que não consegue aportar e o que fica comemorando a queda, que aí vai comprar mais barato. Esse está fulminado. O Thiago está mostrando aí que quanto menos você olha para a Bolsa, mais você vê ela em alta e menos chance de você vender seus investimentos, né? E tem um sobre isso que eu falei, mas provavelmente eu não vou achar. Tem um muito bom, eu vi esse dia ele. Ah, já sei. Esse aqui, ó. O mesmo vale, por isso que eu falei a análise de cotação de lucro. Quanto mais olhar os balanços, maior a chance de sair de boa empresa. Quando você olha o lucro que caiu em relação ao anterior, quando você olha o trimestral anterior, estudo feito no período de 9 anos nas 20 primeiras empresas do rating Baixa.com, você 15 vezes viu queda de lucro. Mesmo trimestre do ano anterior, 11 vezes. Agora, quando você olha só o anual, você só viu duas vezes. Então, olhar o trimestral também vai fazer você girar dentro daquilo que eu estou falando, de a tua cabeça estar no mercado, já era. Já era. O meu Baixa Scout tem mandado aportar em tesouro, se me deixa te contar, porque diz que o dólar vai subir ano que vem, mas é aquela coisa, se acontecer o contrário. Cara, se você continuar com esse negócio de ficar olhando o que dizem, você está fulminado. Dizem o quê? Que negócio de dizem? Os caras que dizem são esses aqui, ó. Vamos ver se eu acho. Olha os caras que estão no dizem. Será que eu acho? Ó, são esses aqui, ó. Olha só. Isso aqui estão todas as casas de análise dando a perspectiva do euro em relação ao dólar. Cada uma chuta uma coisa. Aí um acerta, o que acerta, você vai achar que é fera. Então, esses são os caras que dizem que você está seguindo. Para com esse negócio de dizem, cara. E monta o teu baixo. O que, mais uma vez. Queda dos juros da Selic prejudica o OVEG. Isso aqui virou notícia. Esse insight é espetacular. Esse insight aí é espetacular. Aceita logo, Cátulos, que você é um idiota. Programa o Baixa System e você vai enriquecer por causa de aporte e tempo, não é porque você acerta isso ou aquilo. RD Martins, a questão não é o prazo ser longo, a questão é o quanto percentual é do seu patrimônio. Se não é um percentual muito grande, dane-se. E quanto mais você for aportando nas outras coisas, menor vai ser o percentual. É exatamente o que o Johnny Dogs está falando. O ex-drogado não pode deixar a porta aberta para um peguinho. É a mesma coisa. Se você deixar a porta aberta aqui, já era. O Mini Paz está falando, nesse caso a Cielo ou de qualquer outra que em tese ficou ruim, uma alternativa para manter na carteira se ele diminuir o peso no baixo assistido de forma gradativa. Você está considerando que você acerta, né? Se você acerta, você está bilionário em Mônaco. Aí você diminuiu o peso da VEG, da Droga Raia, da Vale, da Totos. Você diminuiu o peso dessas todas. E aí? O sistema mais simples é o freio do baixo assistido. Se a Cielo não ficar caindo, o Baster System raramente vai mandar comprar a Cielo. Então, a diversificação, ela também te protege disso, de aportar em coisas ruins. Porque se você diversifica bastante, leva muito tempo para o Baster System mandar aportar numa coisa, mesmo que ela seja ruim. Porque primeiro você tem as categorias, ações, renda fixa, FIIs, não sei o quê. Então o Baixa System vai mandar aportar. Você tem lá uma empresa que você é sócio que é ruim realmente. Aí o Baixa System manda aportar em renda fixa. Aí manda de novo aportar em renda fixa. Aí manda aportar em FII. Aí quando ele manda aportar em ações, pode ser que ele mande aportar nessa. Tá bom, aí você aportou nessa. Se ele mandar aportar de novo nessa, o freio do Baixa System bota de quarentena durante 6 meses. Então, o melhor sistema é o freio do Baixa System. Ele te deixa tranquilo que você não vai ficar aportando 10 vezes seguidas na mesma. O freio do Baixa System, somado à diversificação, você não precisa tomar. Quanto mais você tirar as decisões de você, maior a chance de você acertar. Então, por isso que eu criei o freio do Baixa System. É menos uma decisão que você tem que tomar. Porque você teria feito isso em Vale. Eu mostrei, o gráfico é igualzinho. E aí você teria deixado de comprar Vale em 10, 11, 12, 13, vai voltar a comprar em 50, 60. Ah, o Baixa fala que preço não faz diferença. Realmente não faz diferença. Mas se você... Tudo que cai você não compra, porque a grande vantagem do Baixa System é mandar você comprar em queda, eventualmente em queda, eventualmente mais para cá, mais para ali e tal. Você só compra em alta, em queda você não compra, você está prejudicando o seu patrimônio. Assim, quando a gente fala que preço não faz diferença, não quer dizer que você vá determinar que você não compra nada quando os preços estão mais baixos, sabe? Você tentar acertar o preço mais baixo não vai dar certo. Mas você pode comprar com preço mais baixo seguindo o Baixa System. Por que que o microfone de repente silencia do nada? Coisa maluca. Voltou? Tá com som aí, Thiago?
Voltou. Silencia porque se aperta.
Será?
Acho que você bate no mouse sem querer.
Só consigo ficar em paz e sem nem olhar o mercado quando não tenho dinheiro disponível para comprar. Não consigo ter renda fixa com liquidez. Poupança, CDB. É, Paulo, porque você está obcecado com uma bolsa que só sobe há alguns anos. Quando ela cair, você vai vender tudo no fundo em pânico. Sabe? Você precisa estudar, vem cá estudar. Não precisa ser assinante para estudar o roteiro de iniciante aqui da Baixa.com. Precisa se desenvolver melhor como investidor. Você está um investidor muito frágil. Então, provavelmente, você não vai aguentar a queda. Você vai vender tudo em pânico. Você está obcecado por comprar ação porque o mercado só sobe e você está achando que isso vai te enriquecer. Então, você precisa estudar mais e entender que o que enriquece é aporte e tempo para investir nisso ou naquilo. Olha aí, nosso amigo Ole Booker. Obrigado aí, grande contribuição. Muito obrigado. Salve, Baixo. Sou seu fã do site há 3 anos, me deixando cada vez menos burro, acho eu. Continue fazendo ótimo trabalho. A área de esporte anjo é espetacular. Forte abraço. Pô, obrigado, Ole. Veio aí só contribuir. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Vocês acham que é brincadeira, mas eu fico emocionado. E também por aquilo que eu falo. Essas contribuições, elas mostram para mim que eu provavelmente eu existo, né? Que eu tenho esse pânico de não existir. Obrigado mesmo, Wule Buller. Maneiro o seu nick. Guilherme Barreiro, puta merda. Porra, contribuição enorme, Guilherme. Obrigado mesmo, cara. Porra. Nem sei o que falar. Muito obrigado, cara. Eu fico emocionado de verdade mesmo com a contribuição de vocês. Muito obrigado mesmo. Tô começando a achar que nós vamos a 8 crianças. Vamos pagar a escola de 8. Vamos nós todos, e vocês estão contribuindo, pagar a escola de 8 crianças. Projeto mais importante da Baixa.com. Tá? E nós vamos profissionalizar isso para o ano que vem. Eu já conversei com o Fábio, com o Marcelo. Nós vamos transformar isso numa coisa grande mesmo. Aí apareceu outro aí. É, se ficar olhando rentabilidade, está morto, como o Bero está falando. Qualquer métrica vai te ferrar. Vocês têm que se afastar de tudo isso. É, ninguém te oferece nada pelos seus belos olhos. É, a corretora, o analista, o YouTuber, todo mundo. Todo mundo está ganhando dinheiro em cima de você, cara. A corretagem é dinheiro para caramba, a taxa de fundo é dinheiro para caramba. E você tem que girar, 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 girar. Ninguém tem investimento espetacular e fica oferecendo para os outros. Não existe. Só oferece que trader. Já vi muito trader ficar rico com trade, ganhando corretagem dos otários que acham que são trader. Não tem nenhum trader, nenhum. Nenhum de vocês é trader, não tem trader nenhum. É tudo mentira, é só corretagem. Tudo mentira, é só corretagem. Tem trader nenhum. Nenhum, zero. Ninguém é trader. Ah, ninguém é trader, tem alguém que é trader? Tem. Ninguém sabe quem é, ninguém conhece, ninguém vê. Todo mundo que está nesse universo de trade da internet não tem trader nenhum. Só tem 2 tipos. 3. Bobo alegre, sustentador de sistema e picareta ganhando corretagem em cima de incauto. Só. Não tem mais nada. Não tem trader nenhum. Criaram todo um mercado em cima de uma mentira. Lucas Vicente. Virei assinante do site ontem, depois de acabar um bom tempo, só lendo os tópicos. Porra, obrigado, hein, Lucas. Virou assinante ontem e já veio aqui contribuir. Muito obrigado. Contribuiu lá assinando e contribuiu aqui mais uma vez. Muito obrigado, hein? Ragnar, por que alguma empresa prefere habilitar capital lá fora e não no baixo do B3? Vamos dizer que eu pudesse... Porra, valeu, Benevato. De novo, cara. Pelo amor de Deus, eu estou ficando até sem graça. Obrigado mesmo. Vamos para 10 crianças, é isso aí. Vamos lá. Porque vocês não sabem de um segredo, eu vou contar aqui, mas vai ficar aqui no YouTube. uma criança a mais nós vamos ter. Porque eu já me comprometi. Quando vocês vêm lá 7, vai ser 8. Quando vocês vêm 8, vai ser 9. Pode ser que não, porque assim, as crianças não é assim. A gente tem que procurar, tem que achar uma escola aqui. Então, às vezes, a gente pode até ter condição de pagar uma a mais e não encontrar a criança. Mas eu já me comprometi da Baixa.com pagar uma, além da que tiver. Então, tem 7? Já tem 8. Vamos lá, pessoal. Porque algumas pessoas, alguma empresa prefere... Bom, vamos dizer que por um passe de mágica, a Baixa.com virasse Baixa.com nos Estados Unidos. Tudo em inglês. Vocês acham que teriam muito mais seguidores e assinantes? Que lá é Estados Unidos, cara. Porra, você quer abrir capital nessa bolsinha aqui com 40 empresas e 1.000 investidores, ou você quer abrir capital no maior mercado do mundo? Pô, não tem nem o que pensar, né? Curio Jorge conseguiu aqui, acompanhando a gente, parar de acompanhar a cotação, comprou uma casa à vista e conseguiu mais que dobrar a renda focando em trabalho e crescendo a empresa. Porra, Curio Jorge, faz um depoimento lá para a gente guardar no depoimento. Parabéns para você. O mérito é todo seu. Exatamente. O mercado diz que Cielo agora é ruim. E ninguém analisa a empresa, só analisa a cotação. Pode ser que Cielo seja ruim, mas as pessoas estão analisando cotação. Se a cotação não tivesse caído, estava todo mundo achando ótimo. O que acontece? E tem outro problema. Aí é que está o problema. O problema não é se Cielo é ruim, o problema é se você sair de Cielo, você vai sair da Droga Raia, da VEG, da Totos, você vai sair de todas. Né? Se você ouve, atende o telefone do golpista, ele te enrola, cara. Se tem no teu método a possibilidade de sair, você não vai sair só da Cielo. E a gente não sabe se Cielo vai repetir o que a Vale fez. Você vai sair das boas também. M-Life, melhor sacar a previdência privada mesmo pagando mais imposto de renda, anos não aporto mais nela. Essa é uma decisão sua e não minha. Parou de aportar já é uma grande coisa. Se você conseguiu parar de aportar, é o mais importante é parar de aportar. Eu, se tenho dinheiro em previdência privada, eu saio, tudo que eu puder tirar, eu tiro. Não me importa, porque eu considero aquele dinheiro zero. Então, esse negócio de pagar mais imposto, menos imposto, tempo, não sei o quê, para mim, aquele dinheiro é zero, não existe e vai desaparecer. Então, se eu não tenho nada e me oferecem alguma coisa, eu quero. Mas isso sou eu. Você parou de aportar, que é o mais importante. Agora, a gente vê aí toda hora as pessoas... A previdência privada não é que ela não paga, ela paga. O cara está recebendo R$18 por mês, essas coisas aí. Então, essa é uma das características do bullshit, né? Você vai ganhar tanto. Qualquer pessoa que fala que você vai ganhar tanto, não sei quando, sei lá o quê, ninguém pode falar nada disso, né? Então, dinheiro para mim é dinheiro meu que eu posso mexer a hora que eu quiser e fazer o que eu quiser com ele. E não na mão dos outros. Mosquito. Melzão, primeiro chat ao vivo aqui. Obrigado, hein? Legal. Caiu nessa de empreender e não tem mais tempo para nada. É isso aí, empreender não é mole, não. Aí o pessoal fica brabo, porque o cara chega aqui na Baixa.com e fala, eu quero empreender, não sei o quê, não sei o que lá, e eu falo assim, porra, se você não consegue nem achar o material que tem aqui no site de empreendimento, é melhor você não empreender, porque é isso, o empreendedor é um cara que corre atrás 24 horas por dia. Se você não tem essa... coisa dentro de você, cara, não tem nada de errado em ser, ser empregado, seja público ou privado, ninguém é melhor do que ninguém, mas você deve fazer o que você tem jeito para fazer ou se desenvolver, porque senão não vai dar certo. Ah, convexidade, o Carlos Martins está perguntando, a convexidade. Pessoal, olha só, segue aqui o nosso canal no YouTube, para o canal crescer, porque o canal crescendo, o YouTube mostra mais a gente vai tendo mais coisas, e a gente vai conseguir arrecadar mais, e como eu falei, uma parte vai para os anjos, a gente consegue manter esse projeto. Então, esse gráfico aqui mostra a convexidade do mercado. Ah, esse também. Alô, convexidade. Esse gráfico aqui mostra, eu não sei por que ele não está aumentando, então vamos aumentar aqui. Aí. O que acontece? Ah, isso aqui é uma curva convexa. O que, que acontece? O prejuízo máximo... Isso aqui é um investimento, um ativo. Tá? O prejuízo máximo que você pode ter é o capital que você investiu. Então, você botou R$5.000 na Cielo, ou na Vale. Quanto você pode perder? R$5.000. Quanto você pode ganhar? Ilimitado. Então, você botou R$5.000 na Vale, a Vale faliu. Você perdeu R$5.000. Você botou R$5.000 na Vale e a cotação da Vale multiplicou por 50. Foi para R$250.000. Então, você não tem limite no que você pode ganhar e você tem limite no que você pode perder. Por isso que a empresa ruim, ela tem um limite no que ela pode prejudicar o seu patrimônio, e a boa não tem limite. Por isso que você não sai. Porque se você errar a saída, você vai perder esse ganho ilimitado. E ficar em empresas ruins danifica o seu patrimônio muito menos do que sair de boas. O grande medo que você deve ter é de sair de boas. E é esse gráfico aqui que o Thiago fez uma melhorada nele. Onde eu estou, que eu já nem sei mais. Eu estou aqui. É esse gráfico que o Thiago fez uma melhorada, né? Então, aqui é a convexidade do mercado. Se você tivesse 1% do seu patrimônio em 97 na Amazon, você seria rico. E 1% na Heron, a perda seria irrelevante, a empresa que foi à falência. Isso é a convexidade do mercado. O que aconteceu aqui? Eu gostei disso. Caramba, Júlio! Obrigado aí pela contribuição. Porra, o negócio não está fácil aqui. Agora, eu até estou meio assim de dar prêmio, porque é tanta gente que deu tanta coisa que uns vão ficar chateados. Mas, porra, Júlio, muito obrigado, hein, cara. Só contribuir, mais nada. Mas, o que aconteceu aqui, Thiago? Ah, é que eu aumentei.
Você puxou o zoom. Mas fica melhor com as perguntas.
Fica melhor, né?
Fica melhor. Para quem vai assistir depois, fica
melhor.
Porra,
Júlio, muito obrigado, hein, cara. Teve mais gente que contribuiu, mas eu queria o Júlio e o nosso amigo Benevudo, Thiago. Fala com eles aí no chat. Se não for assinante, eu queria dar 3 meses de assinatura. Se for assinante, eu queria mandar alguma coisa para eles. E mais um, cara. Agora eu vou ter que dar prêmio para todo mundo. Obrigado, hein, Guilherme. Fala aí com... Porra. Benevetor. Bienaviator. E esse último aí dos 200, Thiago, fala com eles aí no chat, para a gente...
Manda, eu vou colocar, manda e-mail para a gente.
admin@baixa.com. Os dois aí. Teve mais gente que contribuiu que merecia também, mas assim, não, não, a gente faz o que pode, né? Muito obrigado aí, pessoal. Já citaram o caso do Vermelho Espanhol e a carta da privada falando que não vai rolar pagar, se não gostou, vai procurar seu direito. Abra, o Vermelho Espanhol tem o Nietzsche, não é isso? Não é ele que tem o Nietzsche? Não é ele que tem o Nietzsche, Thiago?
Santander?
É. Ele não tem o Nietzsche?
Tem. Vou pôr aqui.
Eu acho que ele tem o Nietzsche. Eu acho que ele tem o Nietzsche. Tem o Nietzsche?
Tem sim. Ele tem
então,
no exterior.
Então, o que acontece é o seguinte. Primeiro, isso aí tanto faz, isso é irrelevante. A gente está mostrando. Eu estou fazendo um chat aqui mostrando como tudo é relevante. Porra, outro com. Nossa Senhora! Nelson Ki, obrigado, hein, cara? Porra, eu não estou conseguindo nem mais falar aqui com a contribuição de vocês, cara. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Isso aí está me emocionando. Eu não vou conseguir mais dar live. Mas se a empresa não vai pagar ou vai pagar, é irrelevante. Agora, o Nietzsche está aí. Eu queria falar de capivara. Está aí. O Nietzsche, para mim, é capivara. A única razão que eu saio de empresas é fechamento de capital e a única razão que eu paro de comprar, eu não vendo, mas não compro mais, é se tiver o NIT. Então, quando você entra numa empresa que tem o NIT, você está falando assim, eu vou entrar numa empresa que está falando claramente que não respeita minoritários e que não vai respeitar os minoritários. Depois não reclama. Agora, você entra num novo mercado e ela pode não respeitar também. Mas tudo é colocar as chances a seu favor. Então, o Vitor Paiva, que já tinha empresa ruim, conselho furado de casa de análise. Eu não saio. Se você for sair, sai todo mês, vende um pouco. Mas eu não saio, nem de empresa ruim. Eu deixo quieto lá. Eu não entendi o que o Domontes falou. Se você for sair, nós mostramos aqui o FAQ, é sair aos poucos. Então, primeiro você respira, depois sai, se for sair aos poucos, só das que vale a pena sair. Qual que vale a pena sair? Aqui você... Aqui, eu não consigo falar, porque aqui você tem certeza que é ruim, sabe ter certeza, eu não tenho certeza de nada. Eu mostrei aqui um monte de empresa supostamente ruim e que no longo prazo teve retorno razoável. Então, eu, se tenho o NIT, eu paro de comprar. Mas eu não saio de nada. Aí você pensa, né? Baster fez 5 mil vezes 50 de cabeça. Ah, eu sou bom em conta, rapaz. Tá sabendo de nada. Eu sou bom em conta. Outro dia mandaram eu fazer 188 vezes 700. E eu fiz de cabeça rapidinho. Sabe por quê? Porque eu sou malandro agulha. Eu fiz 200 vezes 700, depois fiz 12 vezes 700 e diminuí. 12 vezes 700 é fácil. Você faz 12 vezes 5 e depois soma mais duas vezes. Fiz rapidinho. Não sabe de nada, Douglas. É isso aí, não faça... Primeiro, vocês vão... O roteiro é simples. Um, estuda. Dois, respira. Três, decide. Vocês estão querendo começar pelo decide. Não estudou, não respirou. Então, olha a moto. Primeiro, estuda. Segundo, respira. Depois, decide. E aquele negócio que o Oxé falou do Napoleão, que ele só lia as cartas um mês depois, a maioria já estava resolvida. Obrigado, Benaveto, mas está oferecido o prêmio. Muito obrigado aí. É, agora, a gente pode ter contribuído, mas se a tua vida está melhorando, o mérito é seu. Minha amiga Alice, obrigado, está falando que eu tenho paciência de explicar tudo detalhadamente. Alice ajuda muito aqui no site. Fera do inglês. E fera de outras coisas também. Boa ideia, Dogonso, mudar o nome de roteiro iniciante para segredo que eles não querem que você saiba. Isso é a essência do bullshit, né? Você achar que vai descobrir alguma coisa, vão dizer alguma coisa. Silvânia, consegue aprender a investir em renda variável só estudando o roteiro iniciante? Consegue, mas estuda mais um pouquinho, começa devagar, tem um manual simplificando a análise de empresas, tem muito material aqui no site. Estuda, respira, compra uma açãozinha, vai aprendendo. É muito fácil, é muito simples. Eu estou revisando o livro, Tudo que eu sei sobre carteira de ações. Vai sair edição 2022, bem simplesinho. Você ganha de graça sendo assinante. Lê esse livro, começa devagar, começa pequeno, compra uma açãozinha, compra outra, vai aprendendo. Não tem ninguém aqui na Baixa.com que não aprende. Você vai aprender também. Porque o boné, ele para minha cabeça, está meio grande também, Alice. Ó. Aí eu boto ele virado, ele está meio grande. Então, eu gosto mais dele virado. Obrigado aí por ter comprado o boné e a caneca. Rock Balboa. Espera aí, deixa eu botar isso aqui direito. É uma honra ficar parecido com Rock Balboa. Estou assistindo Os Mercenários, apareceu aí no Netflix. É muito legal, Os Mercenários. Não, o filme, a história é meio bobo, mas, cara, aparece todo mundo. Cara. Aparece o Schwarzenegger, aparece o Bruce Willis, até o Harrison Ford e o Bandeiras apareceram. Quem contou foi o Cher. Eu acho que vamos acabar, né? Tem mais alguma coisa aí do YouTube? Vamos acabar, que já tem quase 2 horas. Acho que já está bom. Quem quiser perguntar alguma coisa, pergunta agora, ou cale-se para sempre. Se eu penso em me aposentar... Esse pensamento de... Veja bem, eu respeito todo mundo. Cada um... com a sua vida. Mas, para mim, é uma coisa tão... Eu não queria usar a palavra medíocre, que parece que eu estou chamando quem se aposentou de medíocre, mas não é. O que importa é a pessoa ser feliz do jeito que ela está. Mas... Eu não consigo nem entender esse negócio de se aposentar direito. Sei lá, sabe? Eu hoje faço menos coisa do que eu fazia antes. Eu dava curso pelo Brasil todo, dava palestra pelo Brasil todo. No site era só eu e o Predador e mais um programador, que não era o Gustavo. Então, eu trabalhava muito mais do que eu trabalho hoje. Você vai se dando certos direitos, vai conquistando certas coisas, mas... Sei lá, sabe? Eu até aumentei, agora estou fazendo live, que eu não fazia. E assim, agora eu tenho esse objetivo aqui da escola das crianças. Então, esse é o meu grande objetivo agora. 10, 20, 50, 100, 1000, sei lá. Então, Eu não entendo esse termo se aposentar. Eu não estou dizendo que quem se aposenta está errado. Eu estou dizendo que eu não entendo. Tem um vídeo meu, bate-papo sobre aposentadoria aí no YouTube. Mas eu, sinceramente, eu não entendo esse termo. Eu não entendo. Tem muita coisa na vida que eu não entendo. Eu sou muito, assim... Não digo burro, eu sou burro, mas, assim... Eu tenho dificuldade de entender muitas coisas e, às vezes, por isso que eu acho que eu não existo ou que eu não faço parte da raça humana, sei lá. Porque... Um abração aí, Dom AKK. Cuidado com a AKK, é uma mão muito perigosa no Omarra, porque você acha que tem tudo, mas não tem nada. Tem muita coisa dos seres humanos que eu não consigo entender, que eu acho que eu sou meio estranho, que eu não me encaixo. E daí vem esse pânico meu, que eu não existo. Às vezes eu acho que eu sou... Sério, eu já tive pânico de ser extraterrestre, umas coisas assim. Então, eu não consigo entender esse negócio de aposentar. Mas é isso aí, pessoal. Então, podemos encerrar, Thiago? Podemos, vamos nessa, sim. Que é bom a beça?
Podemos, sim.
Então, encerrando aí, pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou. O pessoal aí do YouTube, que às vezes é da própria Baixa.com, que vai lá contribuir. Porra, muito obrigado mesmo. Vai ajudar a gente a aumentar esse projeto. E como eu falei, às vezes a gente não acha a criança, mas o dinheiro fica. Né? O dinheiro não entra na Baixa.com, o dinheiro de vocês é depositado direto nas escolas. Mas a Baixa.com vai guardando dinheiro para pagar uma criança. Esse dinheiro vai, de qualquer jeito, ser provisionado para isso, para ano que vem a gente ir para 10 e tal, porque não é só o dinheiro. Tem que achar as crianças que vão se beneficiar, tem que achar a escola que aceita esse projeto, porque seria muito fácil esse projeto, o dinheiro entrando na Baixa.com e tal, mas isso eu não quero. Eu quero... Todas as nossas ações sociais são com depósito direto. Aí fica um pouco mais complexo. Dica de compra de bike. Tem um FAQ na área de esportes sobre compra de bike. Vai lá. É muito difícil dar dica de bike urbana, até porque pode ser que eu dê dica de uma e você não ache. Então, sabe? Vai lá, compra qualquer uma mais ou menos, sai andando, depois você entende mais. Compra uma usada, se for o caso, mas tem um FAQ com diversas coisas sobre isso. Meu repouso é a batalha, Dom Quixote, aposentadoria, achar que não serve mais. Exatamente, tem que continuar contribuindo com a sociedade. Não, mas não existe a AKK no Texas Hold'em. O Dom, no Texas Hold'em são só duas cartas. Eu, hein? No Texas Hold'em, a AKK é muito forte. Já no Omaha, eles já não são tão fortes. Porra, o William, você chegou no final, mas vai ficar aí para assistir, vai ficar gravado. Então, é só você assistir, mas de qualquer jeito fez uma grande contribuição aí. Muito obrigado, William. Tudo de bom, pessoal. Felicidades. Namastê.
Valeu, pessoal, aí a audiência grande para todo mundo. Às vezes o pessoal que escreve não contribui, mas só de estar assistindo e compartilhando a live com o pessoal, que a gente viu que a audiência foi só crescendo, isso ajuda demais, né, Basta?
É isso aí. A assistir, participar,
compartilhar com os amigos.
Tudo isso contribui. Se você não puder assistir, só liga e deixa aí. Seguir o nosso canal no YouTube. Tudo isso contribui, pessoal. Muito obrigado. Agora eu vou de verdade. Um abraço entre o 6 e o 12. Tchau.